Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos mais uma vez à Antena da Ronda, Rádio Universitária do Minho, e aqui ao nosso Sala de Museu, agora também já disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast, etc. Portanto, há muitos canais onde nos podem ouvir. E hoje temos uma convidada do outro lado do Atlântico, do Brasil, país amigo, país querido, Zélia Mendonça, artista plástica e visual, com quem tenho tido o privilégio de trabalhar. Olá, Zélia, bem-vinda ao Sala de Museu.
Olá, Helena. Estou muito contente de estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
Bom, nós vamos procurar hoje conhecer a Zélia. Eu acho que esta é uma pergunta obrigatória, apesar de a Zélia já ter apresentado o seu livro retrospectivo em Portugal e já ter um longo caminho com Portugal. Vamos partir do princípio que as pessoas ainda não conhecem a Zélia. Zélia, o que é que leva uma mulher madura aos 58 anos, com uma vida estável e tranquila, a dizer: agora é a minha hora, vou seguir o meu sonho, vou ser artista?
Na verdade, eu sempre gostei muito do meu trabalho, o que eu fazia, mas existia alguma coisa que faltava dentro de mim. E eu pensei muito, está quase na hora de aposentar, o que que eu vou fazer, qual o propósito para minha vida? Precisava de alguma coisa que preenchesse e que me aquietasse, que eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu sempre gostei da arte. Eu, desde criança, eu fui criada num antiquário, então foram muitas peças maravilhosas que passaram por ele, e tudo isso faz chegar as inspirações, as criações. E também ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito do desenho, gostei de criar, e eu decidi que. Quando eu fiz 57 anos, eu iria começar a trabalhar com a arte. E foi muito bom, porque logo que eu comecei, eu me encontrei. Era a melhor forma de eu levar o que eu gosto de levar, que é fazer as pessoas pensarem, né? Então, foi assim que começou.
Bom, o seu trabalho tem uma característica muito interessante, porque uma das bases tem a ver precisamente com alguns aprendizados, algumas aprendizagens que as mulheres fazem habitualmente, relacionadas com a costura, com o têxtil, etc. E essa é uma primeira base para desenhar, não é? Para desenhar com as linhas, com os objetos. E depois faz muita formação também para começar na pintura. Mas porquê que a dada altura a Zélia Mendonça opta pela assemblagem, pelo objeto e por ir buscar esses elementos que também tinham feito parte da sua vida e da sua formação?
Na verdade, quando eu era criança, eu me lembro muito bem de minha avó, minhas tias, minhas irmãs, minha mãe trabalhando com o crochê, com bordado, com fuxico. E eu sempre gostei de brincar com esses elementos. E eu, quando comecei a produzir arte, que eu decidi fazer alguma coisa, eu busquei nas minhas memórias. E eu achei que seria muito interessante mostrar essa mulher que ela foi educada dessa forma. Né, com toda esse artesanato, essa artesania que sustentava uma família, que ela poderia sustentar outra família ainda de outra forma, que é na arte. E foi muito bom, foi muito prazeroso voltar lá atrás e trazer para cá. É um trabalho mais de memória mesmo, né? E isso faz as pessoas pensarem. Eu acho que a gente tem que buscar as origens. E quando a gente está fazendo um processo criativo, não tem nada melhor do que essas origens.
Zélia, já falamos duas vezes de memória, mas além de evocar essa memória através da prática artística e da prática objetual, o seu trabalho é a sua forma de agir sobre o mundo. A Zélia sempre colaborou em instituições e projetos de solidariedade, mas se calhar faltava alguma coisa e através da arte consegue isso, fazer as pessoas pensar. O que é que verdadeiramente a preocupa? E quais são os temas que realmente a motivam a fazer essa tal ação? Ou seja, o que é mais urgente mudar no mundo?
Olha, o que eu sinto que é mais urgente é a conscientização das mulheres no mundo. que elas podem ser felizes, que elas têm o dever de ser felizes, que elas podem trabalhar. Ela não precisa de tantas outras coisas, tantos outros suportes para trabalhar se ela tiver um segmento, por exemplo, eu digo na arte, e esse trabalho, eu não digo só o trabalho de financeiro, não, eu acho que o trabalho interior mesmo, porque a partir do momento que você está produzindo algum tipo de arte, você está fazendo uma introspecção, e ali você passa a se conhecer. E eu gosto muito de fazer as oficinas com mulheres, porque ali elas aprendem muito, como eu também aprendo com elas, que nós somos capazes, que nós somos inteligentes, que não precisamos ser novinhas, que nós podemos começar sim depois de uma certa idade. E a vida ela está aberta e a gente não tem que obedecer o patriarcado, esse mundo machista, né? E eu gosto também muito de trabalhar com criança, porque eu acho que a arte, começando enquanto criança, ela dá uma outra visão para essas crianças que são carentes e que não têm a condição de enxergar por outros lados. É, a arte, ela abre uma janela muito, muito grande para essas crianças carentes que vivem em estado de muito perigo. Eu acho que até chega a ser, acho não, tenho certeza, chega a ser um grande alívio para elas quando entram numa sala de aula e começam a fazer uma oficina onde elas podem brincar, falar. Ali elas contam até muitos problemas que acontecem em casa. E isso é muito gratificante, muito gratificante.
Sim, porque é muito importante referir também que a Zé, além da sua prática artística, tem procurado também desenvolver projetos de comunidade com mulheres, com crianças. E o tema do feminino é um tema sempre presente. Cada obra é uma mulher e nessa mulher estão muitas mulheres. E há outro tema, Zélia, que está presente na sua obra, que tem a ver com a questão dos povos originários do Brasil. E, portanto, depois de uns anos de pesadelo de Bolsonaro, nós temos chegado aqui a Portugal notícias sobre as condições em que várias comunidades de povos originários foram deixadas, da
Sim.
miséria, problemas de saúde. De alguma forma, com o seu trabalho, já ia alertando para essas situações. Como é que olha para tudo isto? Como é que é possível, por um lado, que a sociedade se esqueça de alguns e como é que a arte pode ajudar a sensibilizar?
Olha, é impressionante, é chocante a gente saber do que está acontecendo e não poder fazer nada. E através da arte, a gente pode mostrar, alertar: oi, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou precisando de vocês. E quanto aos povos indígenas, é uma situação muito difícil mesmo, porque nós vimos agora, recente, essa semana, foi noticiado, né, que as verbas que eram direcionadas para os povos originários, elas pararam, não sabemos onde, mas elas pararam, foram interrompidas, mandaram uma parte irrisória, e deixando todo esse povo, quanta gente, é humilhante para a gente saber disso, porque eu estou aqui bem, sabe, eu como, minha família está bem, e pensar que muitas outras pessoas não têm o nosso apoio, o que que eles querem? O que nos leva a pensar é que o último governo queria exterminar os povos originários. Quantos deles existiam antes e quantos existem hoje? É uma coisa que a gente precisa pensar muito, muito. E eles são os verdadeiros povos que cuidam de verdade das florestas, dos rios, das montanhas, porque são todos parentes deles. Eles têm como irmã, como mãe, como avó, bisavó. É uma sabedoria que nós estamos longe, longe de entender, mas a gente pode, pelo menos, tentar, sabe, chegar um pouco perto. Tem empatia, só isso.
Sem dúvida. Bom, vamos ficar com uma primeira sugestão aqui musical da Zélia. E eu vou perguntar, porquê escolher este tema lindíssimo, esta música da Flaira Ferro, Me Curar de Mim? Porquê a escolha?
Porque eu acho muito importante a gente entender o verdadeiro eu, saber o que que está acontecendo com a gente mesmo e deixar expor, porque a gente está aprendendo, né? E a partir do momento que você consegue colocar para fora, você consegue talvez melhorar um pouco de si, né? Eu acho, eu sou apaixonada por essa música, é muito boa.
Então vamos ouvir Me Curar de Mim, de Flaira Ferro. Volta à conversa, eu tenho que confessar que uma das maiores aprendizagens que fiz com a Zélia, está relacionada com, a toxicodependência, com o imenso que a Zélia sabe sobre esta doença, o imenso que ela, tem colaborado com instituições, etc., para que isto seja, para que estas pessoas não sejam marginalizadas, mas sejam olhadas como pessoas que têm uma doença. Zélia, esta é acho que penso que é uma pergunta complexa. Se nós começarmos a olhar para isto como uma doença e começarmos a tratar de outra forma, acha que se calhar conseguimos também combater a criminalidade e também evitar que novas pessoas fiquem com esta doença? O que é que tem que mudar no combate aos vícios, à droga, à dependência de álcool? O que é que nós podemos mudar em termos de sociedade para que isto diminua, e deixe de ser o flagelo que é hoje em termos sociais?
Helena, essa é uma questão assim muito séria. A primeira coisa que precisa se fazer é acreditar que realmente é uma doença, é cientificamente provado que é uma doença. A partir do momento que você acreditou que é uma doença, você vai deixar de chamar o seu dependente de vagabundo, de preguiçoso, de bandido. Ele torna-se uma pessoa com esses defeitos de caráter, porque ele é doente, ele não tem controle sobre a situação dele. E é mais forte, é muito mais forte do que a vontade dele. E não é fácil, não é fácil você colocar um dependente químico em recuperação, é muito difícil. A gente tem uma porcentagem de recuperação, a gente não chama de cura porque essa doença não tem cura, ela fica um tempo em recuperação, e ela pode ser que ela caia, que ela tenha uma recaída, é normal ter a recaída, mas se ela tem uma pessoa que a ajude, que acredite nela, que invista nela, na verdade, que a trate com amor, não adianta xingar, não adianta, porque o dependente, ele não entende o que está acontecendo. E ele precisa saber também o que está acontecendo com ele. Então, tem um tratamento que chama o método Minnesota, que foi criado nos Estados Unidos. Esse método é maravilhoso, porque ele segue os 12 passos, e isso é muito importante, porque ali ele aprende a cada passo o que que ele pode fazer. E é só por hoje, é muito importante. O dependente químico, ele está em recuperação só por hoje. Então, eu acredito que a arte ajuda muito. Nós fizemos em uma clínica que eu já fui presidente, por 2 vezes, mais de 15 anos que eu sou voluntária nela. A gente fez um trabalho com bordados, com cerâmica, com papéis, pintura, e é muito lindo ver aquela quantidade de homem bordando junto com as mulheres, e eles passam a refletir. É uma forma de você chegar até eles. A arte, ela é, como eu já disse, ela é a janela para chegar às pessoas. E é muito importante acreditar que a dependência química é realmente uma doença, e a arte pode ajudar muito, muito mesmo.
De alguma forma, nos seus projetos futuros, este é um tema que já pensou em abordar, já pensou em explorar ou não?
Na verdade, eu fui até convidada para fazer uma exposição nos Estados Unidos com uma clínica que eles trabalham o método Minnesota, e pediram para eu fazer uma exposição e envolver as pessoas, os internos, porque aí a gente faria um trabalho conjunto, né? Que eu gosto muito de fazer o trabalho conjunto. Esse ano eu quero pensar nessa proposta. É uma coisa que me interessa mu muito, muito mesmo, mas eu quero estudar bem como são eles lá, para que eu possa me adaptar à situação deles, né? Mas é um projeto que eu gosto muito.
Muito bem. A Zélia é do estado de Minas, natural de São João del Rei, de Minas Gerais. Eu gostava que nos falasse um bocadinho, dessa sua paixão mineira, da sua paixão, por Minas, e o que é que é da artista diferente de ser de Minas do que de outros lados. Ela desenvolveu larga atividade em São Paulo, conhece bem, é muito viajada, mas o que é que há em Minas que a faz estar mais perto de si própria?
Olha, em Minas estão todas as minhas raízes. E eu digo que o povo mineiro é um povo, ele é muito receptivo, e é muito bom. A gente é muito alegre. O Brasil é alegre, né? A gente passa por tantas coisas, mas a gente está sempre sorrindo. E Minas tem muitas peculiaridades.
Muitas
Fugiu a
coisas
palavra.
peculiares, peculiares.
Peculiares, isso aí, muitas coisas peculiares. E é gostoso, a gente tem o artesanato que é muito forte, A gente tem as comidas que são maravilhosas. Nós temos muita arte, muita arte. Você vê, a minha região, ela é privilegiada porque qualquer cantinho que você vá tem um objeto de arte feito por alguém daquela casa, mesmo que inconsciente, que não saiba que tem está trazendo um pouco de arte ali. E essa coisa da receptividade é muito boa. Você não sai de uma casa sem tomar um café. Café, biscoito, nossa mesa está sempre, sempre cheia, sempre farta, a qualquer hora do dia. E isso é muito gostoso, porque a gente gosta muito de conversar. E a arte, ela desperta. Eu não sei como te explicar. É intrínseco nas pessoas daqui. Ela brota, ela brota. É impressionante como o mineiro ele produz arte. É impressionante. Todo canto que você for, você encontra. E isso é muito bom porque o povo mineiro ele é muito bem recebido em qualquer lugar do nosso país. Os outros estados são muito generosos conosco. E isso facilita quando a gente chega com alguma coisa nossa que a gente quer mostrar. E no mundo inteiro é o lugar que eu gosto de viver. Eu adoro, adoro viajar. Mas a minha cidade, a minha terra é maravilhosa e me acolhe muito.
Ou seja, de alguma forma, Minas Gerais é um estado com muita influência brasileira, do período colonial, com muito barroco. Essa arte
Barroco.
barroca, acha que isso influencia a estética do seu trabalho, a imagem?
Influencia a técnica barroca, ela está todinha enraizada em mim. E eu acho que em grande parte dos artistas mineiros, no meu caso, por exemplo, como eu fui criada em um antiquário, meu pai era muito exigente com o que ele comprava para revender, e o que ele mais amava era a arte barroca. Então, Minas Gerais é a mais rica em arte barroca do país. Ela, depois dela vem Bahia. E, enfim, nossas cidades, a maioria das nossas cidades. É o que eu falei, a arte, ela brota e o barroco brotou maravilhosamente lindo, lindo no nosso estado. É lindo e a influência é total, total.
Mas é essa paixão por Minas também se tem juntado uma paixão por Portugal. Ela tem passado uma parte do ano em Portugal, em residências artísticas, a
Sim.
promover o seu trabalho. E, entretanto, já tem a nacionalidade. O que é que, conte-nos das suas origens portuguesas. Quem eram esses antepassados portugueses que talvez tenham suscitado essa paixão por Portugal?
Sim, a minha nacionalidade vai chegar daqui a pouquinho. Os papéis estão em processo ainda, mas eu já descobri a minha origem. Nós fizemos a árvore e cheguei até Dom Diniz e Dona Isabel.
Boa.
É muito interessante, muito interessante. E são judeus, né? A minha nacionalidade vem através de judeus sefarditas. Eu tenho Antônio Bicudo na minha árvore, Isabel Velho, são vários judeus. E é uma reparação que Portugal faz aos descendentes, e precisa falar a língua portuguesa, eu me encaixo nessas exigências que eles têm. E eles pedem também que tenha um vínculo com Portugal. Eu vim a saber que eu teria esse direito tem mais ou menos um ano, mas o meu namoro com Portugal já é mais antigo. Eu conheci Portugal nos anos 90, aliás, no ano de 1990, a primeira vez que eu fui a Portugal. E daí, sempre que eu posso, eu vou a Portugal. Só que agora, com a minha arte, eu tenho ido todo ano e passo um tempo. Amo, amo de paixão Vila Nova de Cerveira. Gosto de várias cidades, gosto de Braga, Porto, Lisboa. E Portugal me recebeu tão bem que eu me senti que estava em Minas Gerais.
Também temos essa questão do café, do biscoito, etc. Há muitas
Sim.
similaridades do facto. E o trabalho da Zela tem merecido também reconhecimento em Portugal, e Portugal também é uma porta aberta para a Europa, e nomeadamente reconhecimento dos pares. E uma das coisas muito interessantes que fez no último, no, nas últimas estadias em Portugal foi uma residência artística no ateliê da Joana Vasconcelos. Fala-nos um bocadinho sobre isso, como é que foi trabalhar no ateliê da Joana, perceber um bocadinho como é que é o processo dela e o trabalho dela, como é que foi essa experiência?
Olha, fazer a minha residência no ateliê da Joana Vasconcelos foi muito importante. Eu acho que a gente está sempre crescendo, sempre aprendendo, e eu vi uma coisa muito bonita, a integração das pessoas que trabalham de lá, e tem gente do mundo inteiro ali, e tem os diferentes, a diversidade, as pessoas. Isso é fantástico, eu admirei muito, muito, porque não é todo lugar que aceita a diversidade. E ali você vê completamente no trabalho maravilhoso, a harmonia entre eles trabalhando, a Joana sempre presente, passa cantando, alegre. E eu acho bacana também que eles têm um suporte muito grande para as pessoas que trabalham lá. Eles têm o médico, plano de saúde, tem um terapeuta que atende a todos. Enfim, é um suporte que raramente a gente vê em outros lugares. E a arte que produz, eu não preciso falar, né, que é maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com. Houve muito aproveitamento para mim, o crescimento. Foi muito válido essa residência.
Bom, sem dúvida, e o trabalho também feito lá reflete isso mesmo e reflete essa também integração sua também nos processos. Do resto, as duas artistas têm proximidades de processos, de materiais, etc. Sem dúvida, e eu desejo que quando a Zélia vier expor a Portugal, agora no início de 2024, que se possam voltar a encontrar e a ver o trabalho conjunto. Bom, Zélia, mesmo para terminar, gostava que nos falasse um bocadinho de projetos para este ano, 2023.
Olha, na verdade, os projetos para esse ano, o primeiro é esse da dependência química, para esse convite que me foi feito para os Estados Unidos. Eu até cheguei de lá no sábado, mas eu não tive tempo para organizar essa exposição. Eu pretendo ir. Aos pouquinhos, talvez para o final do ano, é um projeto que eu quero fazer e que vai demandar muito tempo. Quero ir para Portugal no verão, passar os meus 3 meses aí, e eu estou construindo ainda algum outro tipo de criatividade. Vou construir a exposição que faremos em janeiro, né, que são as deusas, as capas que eu faço, né, que são mantas, em que eu trago um pouco da minha espiritualidade. Enfim, estou cheia de projetos, estou aqui rabiscando, planejando.
Muito bem, é isso que desejamos, é que de facto a Zélia continue a trabalhar, porque o seu trabalho é maravilhoso, e continua a mudar, não é? Ser a senhora das mudanças, mas também a manter algumas coisas que são muito importantes no seu trabalho, nomeadamente a generosidade e a entrega. Bom, Zélia, muito obrigada. E para terminar, ficamos com Chico Buarque, era obrigatório, não é? Jenny e Zeppelin, é difícil escolher uma música do Chico, confesso. Mas a Zélia
É
escolheu
difícil.
esta, é Jenny e o Zeppelin. O Chico Buarque também vem no verão, vai que se encontram aqui os dois.
Pois é, quem sabe? Vou fazer um zepelim para ele.
É isso. Muito obrigada, Zélia. Ficamos então com
Eu que
a música
agradeço muito.
e estamos em contato. Obrigada.
Tá bom, obrigada.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir:
joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um.
Um dia surgiu brilhante,
entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai geni, vai com ele, vai geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita geni.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria com seu zeppelin prateado. E num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.